Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais informações do clima, direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Você já vê aqui comigo no telão Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, para contar para a gente como vai ser a próxima semana. Aonde chove, onde não chove, o que, o clima vai trazer de influência aí para as lavouras, principalmente nas principais regiões produtoras. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação. E a semana, a próxima semana, como é que está a situação em termos de chuva? Tem frente fria chegando, Mamedes?
Boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Lá para outra, tem fim de semana, tem frente fria chegando aí pelo Rio Grande do Sul, tá, velho? E daí, mais lá para o próximo fim de semana, que chega outra frente fria ali pela região sul do país.
Muito bem. Agora, é uma frente fria consistente que vai provocar chuvas importantes para a região sul? Eu pergunto isso, Mamedes, porque essa semana eu estava no Rio Grande do Sul e o pessoal lá está finalizando o ciclo de produção da soja lá. Eles precisam pelo menos de umas 3 chuvas ainda boas acontecendo lá na região. Tem boas notícias para esse pessoal?
Tem boas notícias para eles. Essa frente fria que vai chegar agora no Rio Grande do Sul, nesse domingo, Alex, já vai trazer um volume muito grande de chuva ali para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E dali vai levando esse volume de chuva mais para o norte do Rio Grande do Sul. Aí, sim, aí vai dar novamente aquela parada, não muito bem que pode ainda chover, aquela chuva pontual devido ao calor e à umidade. E aí se estende praticamente com pouca chuva de novo no restante da semana. Mas lá para o próximo fim de semana, eu acredito que lá para o dia 27, 28, por aí, já tem alguma coisa chegando de novo, né? Tudo indica que uma nova frente fria vai chegar. E essa de domingo, ela é robusta, sim, viu, Alex? Depois eu posso te mostrar para você, assim como para todos os internautas. A gente vai ver que era uma frente fria que está com centro de baixa pressão mesmo, estando no oceano muito intenso. Em cerca de 986 da HPA, isso é muito baixo, eu diria que até praticamente um ciclone essa tropical acontecendo ali naquela região do Atlântico, próximo aí da Argentina, Uruguai, que vai deslocando o oceano adentro.
Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ver os detalhes, então, como o Mamedes relatou, mas antes, Mamedes, queria que você mostrasse para a gente a chuvarada dessa semana, né? Concentração de chuvas, principalmente ali na região central.
Exato. Eu vou compartilhar aqui, já estou compartilhando, Alex, o acumulado de chuva dos últimos 5 dias, a qual o corredor de umidade que se formou e que vem acontecendo desde a semana passada, ele enfraquece, intensifica, não chegou a formar a zona de convergência do Atlântico Sul, mas ele se fez presente praticamente ao longo da semana passada e também ao longo de toda essa semana. Então esse é o motivo que a gente vê esse grande volume de chuva concentrado nesses últimos 5 dias, na parte central do país, vindo desde do Amazonas, né, em direção aqui ao Rio de Janeiro, São Paulo, e parte aqui da região nordeste. É claro que nessa parte norte, entre o Pará, o Amapá, até mesmo o Maranhão, foi também provocado por 2 fenômenos. Né? Na verdade, se intensificou, o fenômeno principal foi a zona de convergência intertropical, associada a um grande vórtice ciclônico aqui sobre a região nordeste. Então, isso da circulação desse sistema com a ETCZ organizou assim grandes sistemas convectivos e provocou esse volume grande de chuva após o São José. E, por incrível que pareça, esse vórtice ciclônico continua atuando, só que agora avançando mais adentro do continente, essa é a chuva acumulada dos últimos 3 dias. E quando chega agora para a chuva acumulada das 24 horas, né, Alex, então a gente percebe bem como esse sistema do vórtice ciclônico está ocasionando mais para o interior aqui da região nordeste e também na parte norte da região nordeste, como parte da região norte, a ETCZ está cumprindo um papel fundamental aqui para essa região. E a gente percebe que ainda todo aquele corredor de umidade, apesar de que ele deu uma enfraquecida, mas vê que houve um deslocamento dele mais para o sul da posição que estava no início da semana.
Muito bem. Agora, Mamedes, onde está chovendo agora, hein?
Olha só, Alex, eu estou mostrando aqui uma imagem de satélite do topo das nuvens, onde essa parte mais vermelha são nuvens com desenvolvimento vertical bem intenso, né, grande, e essas outras mais cinzentas com nuvem mais baixa. Todas elas podem estar provocando chuva, só que essas partes vermelhas, onde são chuvas pontuais, aquelas chuvas tipo de verão que pode estar acontecendo nesse momento. Então se observa toda a circulação do vórtice aqui provocando uma instabilidade grande sobre o estado da Bahia, principalmente sobre Minas Gerais, e algumas chuvas mais pontuais se concentrando, né, aqui no sul do Goiás, assim como parte aqui do São Paulo, com uma nebulosidade mais baixa. E também nós vemos aqui que é normal nesse período de verão, no Missão Sul, a circulação da alta da Bolívia também contribuindo com esses sistemas convectivos pegando parte norte e parte aqui da região central, especialmente Mato Grosso e Rondônia, onde já vem chovendo em volumes grandes aqui para esses estados, como também no Tocantins, viu, Alex?
Muito
bem. No Rio Grande do Sul, a gente observa que o sol ali está brilhando forte, que vem já a aproximação dessa nebulosidade mais ali entre na fronteira da Argentina e do Uruguai, que já é um sistema organizado, que isso aqui é uma frente fria.
Pois é, vamos ver como é que essa frente fria vai evoluir aí pelo continente, Mamedes?
Bom, vamos fazer aqui pela comparação do modelo COSMO e do modelo GFS. O COSMO está à esquerda do nosso monitor e o GFS à direita. Essa previsão agora é para hoje, até hoje à noite, né, uma acumulada de 24 horas, que observa que ainda há grandes volumes de chuva, o modelo vem prevendo nessa parte central, parte norte do país, especialmente ali na Ilha de Marajó, tem volume de chuva muito grande, acima de 50 milímetros, todos os modelos indicando isso. E já alguma parte nessa parte central, Minas Gerais, como a gente viu na imagem satélite, praticamente já vem diminuindo bem a chuva para hoje. Vamos avançar para amanhã à noite, Alex, para 48 horas, então a gente vê que nesse sábado a chuva tende a se concentrar mais para o oeste do Brasil, né, deixando praticamente grande parte da região sudeste já com pouca chuva ou chuva mais localizada, mas em contrapartida a gente já vê, né, como nós comentamos no início, a aproximação daquela frente fria que vai chegar no Rio Grande do Sul já no domingo. Eu vou avançar pelo COSMO aqui para 60 horas, isso até de manhã, e quando chega à noite, de manhã mesmo, perdão, essa frente fria já encosta na fronteira com o Rio Grande do Sul, ali pegando especialmente o Chuí, Bagé, já está atingindo parte aqui do Uruguaiana, mas no final do dia, esse acumulado de chuva, a gente observa que os dois modelos vêm indicando que é um volume grande. Então,
é bom volume mesmo, hein?
É um volume grande, exato, acima de 50 milímetros, né, nessa área ali, com predomínio de 30 a 50 milímetros. Então, você comentou no início que os agricultores estão tendo mais um episódio de chuva, está aí ela, graças a Deus, então essa chuva vai acontecer do pessoal ali da fronteira do Rio Grande do Sul com a fronteira do Uruguai.
E essa frente fria avança, Mamedes?
Olha só, Alex, vamos acompanhar que essa configuração que eu estou mostrando aqui de chuva é onde está localizada a frente fria. Depois eu vou mostrar pela pressão, né, que é mais fácil a gente localizar ela em superfície. Então, se eu vou avançar aqui, a chuva está 96 horas, que isso é para dia 25. Dia 25 nós já estamos aí na segunda-feira. Então, se vê que ela está se afastando para o oceano no passar do dia, né, dos dias ela está indo em direção ao oceano. Mas a gente observa que tem, ainda se concentrando nesse grande volume de chuva, mesmo que a frente fria vai se afastando, vai se concentrando o volume de chuva grande ali do lado do Paraná, o GFS ainda também vai mostrando aqui do lado do Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo, e observando mais ainda na direção à parte central do país, vemos que essa chuva começa a se espalhar de novo por grandes áreas aqui da região sul e sudeste, centro-oeste e sudeste, especialmente Minas Gerais, onde estava essa falta de chuva nesses dias. E aí sim, quando a gente vai avançando para mais, para 144 horas, a gente vai vendo que parece que está formando novamente aquele corredor de umidade nessa parte central. Né?
Quer dizer, a frente fria está no oceano, mas ela ajuda a manter esse corredor de umidade, então, ativo?
Exato, exatamente. Nessa parte central aqui, ela vai manter esse corredor. E aí entende, né? Praticamente ao longo de toda a semana que vem, nós já estamos aqui, olhando aqui pelo GFS, eu já estou aqui no dia 2, isso aqui já é no próximo sábado. E vemos que essa chuva na parte central continua, mas infelizmente lá pelo Grande Sul, esse episódio de chuva é exatamente entre domingo agora e segunda-feira. Depois as chuvas vão se concentrando mais para Santa Catarina, depois mais para o Paraná, e aí sim fica sem, vamos dizer assim, ela fica concentrada nessa parte central do país.
Pois é.
Como eu ia mostrar, Alex, se me permite, um tema aqui de pressão em superfície. A frente fria está nessa posição agora, né? Então, o que, que acontece? No passar do dia, essa frente fria ela vai se organizando. Repare que é um centro de baixa pressão, como eu frisei, muito, muito baixo, é um centro de baixa pressão muito intenso. Isso nós já estamos agora aqui no domingo à noite. Repare que ela está no oceano, mas toda essa área de baixa pressão vai firmando o corredor de umidade sobre essa parte sul do país. E quando já estamos aqui no dia 25, né, isso já é segunda-feira, aí repare que mesmo que ela se afaste, esse corredor de umidade continua baixo. E olhando aqui nos níveis médios da atmosfera, vemos que tem uma contribuição desse corredor de umidade nos níveis médios que vai ajudar a potencializar esse volume de chuva, a qual a gente estava mostrando ali na comparação entre os modelos, né? Que vai vir ali uma chuva bem pesada para o Rio Grande do Sul nesses dias, quando a frente fria, mesmo estando no oceano, vai trazer esse volume grande, como eu estou mostrando agora aqui pelo Cosmo.
Muito bem. Ô Mamedes, essa é a situação então dos próximos dias, mas se a gente olha um pouquinho mais adiante, o que, que vai acontecer com o clima?
Bom, Alex, eu vou mostrar aqui aquele a médio prazo, né? Do modelo americano, o GFS, o que a gente se observa é que parece que vai ter uma continuidade dessas chuvas, pelo menos até o final aí do mês de fevereiro, início de março. Então, a gente está observando que nessa primeira semana de hoje até o dia 1º, observa que essa quantidade de chuva continua espalhada praticamente em grande parte do país.
Uhum.
E daí, sim, na primeira semana ali de março, aí parece que há uma quebrada nessa chuva daqui pela parte central, mas que infelizmente o meu modelo vem mostrando essa condição de chuva. É claro que temos que ficar monitorando, que isso pode haver uma mudança, sim, pode haver, mas tudo se indica que está se mantendo essa chuva ao longo, né, desses primeiros, do final de fevereiro, pelo menos até a primeira dezena de março.
Em compensação, dá uma secada boa ali para o sul, né?
Exato. O sul fica bem uma faixa, assim, uma parte mesclada com chuva e outra sem chuva. Vê que na fronteira do Rio Grande do Sul volta a ter chuva de novo, né? Acredito que depois do dia 9, uma nova frente fria, por essa quantidade de volume, é um sinal de que uma nova frente fria deve chegar. E aí trazendo de novo mais um episódio de chuva, né? Para o pessoal ali da fronteira, que vai ficar pelo menos... Depois dessa chuva, eu acredito que pelo menos mais uns 10 dias deverá ficar sem chuva ali na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, até a chegada dessa nova frente fria.
O Anderson, de Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, quer saber como é que ficam as chuvas no sul de Minas na próxima semana.
Entendo que está muito boa a previsão lá de chuva para o sul de Minas. Apesar de que de hoje, né, vou mostrar aqui, ó, isso aqui é... Está sábado, então sábado você não espera muita chuva, tá, Wendel? Mas algumas chuvas mais pontuais ainda poderão acontecer. E aí sim, já para quando a gente avança aqui para domingo, conforme aquela frente fria vai subindo, migrando, né, do sul para o oceano, mas em direção aqui à região sudeste, essa chuva deverá ter um retorno. Eu diria que chuva melhor ali para o Wendel é mais no início da semana, para frente. Acredito que já de segunda-feira para frente ele terá grande volume de chuva e aí sim vai ter uma frequência de chuva para frente, como nós mostramos antes.
Muito bem. Meu caro Mamedes, só para a gente encerrar, temperaturas mudam alguma coisa ou continuam altas, hein?
Bom, olha só, Alex, eu vou mostrar aqui pelo modelo Cosmo, a gente vê que as temperaturas andaram meio altas em pontos do país, mais altas e outros mais baixos onde vem chovendo. Então, essa aqui é uma previsão para hoje à tarde. Então, a gente vê que onde está chovendo, realmente a temperatura não está tão alta. exatamente onde o vórtice ciclônico está atuando, aí parte da Bahia, parte de Minas, a temperatura tão acima de 34 graus. E aí, ao longo desse fim de semana, ao pão da chuva, né, isso já é um sinal da aproximação da frente fria, repara como a chuva, como a temperatura na fronteira do Rio Grande do Sul aumenta demais, né? É um sinal realmente da frente fria. E parece que toda essa área aqui, nesse fim de semana, por não ter assim, uma previsão de grande chuva, se prepare que vai ter assim, lugares com temperaturas bem elevadas.
Altas, né?
Depois volta ao ritmo. Repare que no sul tem esse pico de temperatura alta, mas depois ela vai diminuindo, assim como também na parte central, conforme a chuva vai chegando ao longo da semana, aí também vai diminuindo essa temperatura em grande parte do país, como a gente viu, né, naquele modelo mais esticado, que a chuva se espalha praticamente em grande parte do país.
Ainda reflexo do verão, né, Mamedes? Não tendo o que reclamar, né?
Com certeza. Então, nosso país se encontra em grande parte tropical. Repare que dessa linha aqui de 30 graus sul, tudo isso aqui é área tropical, né, até nessa faixa central, a gente está vendo que é praticamente tudo um país continental, de uma extensão muito grande, mas praticamente toda a tropical, então não tem como fugir. É a estação do ano e é isso. Né?
Muito bem. Meu caro Mamedes, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo boas notícias lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente para aquela região central ali, que o pessoal está finalizando ainda a soja, o ciclo reprodutivo ainda exige um pouco mais de água, e essa chegada dessa frente fria dá uma tranquilizada, principalmente os produtores que estão com a lavoura mais tardia por lá. Muito obrigado, viu, meu caro? Semana que vem a gente volta atualizando as informações.
Ok, ela é combinado. E quem é brasileiro, né? Então, o pessoal do Sul ali realmente chegou na urinha certa para a chuva. Obrigado, ótimo fim de semana a todos.
Abraço, Mamedes. Até a próxima.
Até a próxima.
Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do clima. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.